Sexta-feira, dia 19, este é o Portugal em Direto. Cláudia Costa, boa tarde.
Olá, Zé Carlos Viva, boa tarde.
O que nos traz do cardápio desta emissão?
O IC31 entre Castelo Branco e a fronteira de Monfortinho vai mesmo avançar. Há décadas que este itinerário é esperado pelas populações da raia portuguesa e espanhola. A região norte captou mais de 1 mil milhões de euros de fundos comunitários 2020. As verbas vão ser investidas na transformação dos territórios do interior. Já vamos perceber como, com o Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. A sustentabilidade alimentar, o impacto da alimentação na saúde e no bem-estar ou os desafios tecnológicos do setor agroalimentar estão em debate no Centro de Congressos do Palácio de Cristal, no Porto, numa conferência internacional que reúne centenas de cientistas, académicos, empresários e gestores de vários países. E esta sexta-feira, folheamos o jornal O Setubalense, é o mais antigo jornal de Portugal continental, tem 166 anos, cobre 14 concelhos, assume-se como uma publicação generalista regional de proximidade. Vamos conversar com o jornalista Mário Rui Sobral, do Setubalense.
Nesta hora, o país, Portugal em Direto com Cláudio Costa.
A falta de água, a subida do preço dos combustíveis, a maturação do arroz, que não aconteceu na devida altura, e o mau tempo de setembro, que derrubou a produção de milho, deixaram os agricultores do Baixo Mondego desesperados. Agora, atolados em prejuízos, reclamam Horácio Antunes medidas de apoio do governo.
Primeiro foi o arroz. Nos meses de verão não houve calor suficiente para a devida maturação e os agricultores apontam para perdas na ordem dos 25%.
Muito pouco calor e que fez muita falta, né? Portanto, as colheitas ficaram algumas até, portanto, em novembro, que não é normal. A colheita do arroz é setembro, vá meio de outubro.
Depois foram as chuvas de setembro e o vento que tombaram o milho, que na hora da colheita fica mais leve no peso, mas mais pesado nos custos.
Em média deve haver aí agricultores com 3, 4 e 5 toneladas de prejuízo por hectare. Depende das zonas do vale e como é que foi colhido. Nem todas as máquinas estavam preparadas para as colheitas assim. Aumento dos combustíveis, temos metros cúbicos, digamos, mas não temos quilo.
Isaías Simões, agricultor nos concelhos de Montemor-Velho e Açor, semeia cerca de 40 hectares de milho. Não fez seguro porque nem sempre o prejuízo é devidamente contemplado.
O Estado diz que nós que temos que ter seguros. Ficam logo de fora qualquer ajuda. O seguro tenta fugir no que puder, até que só vão pagar 50% dos prejuízos. Os bens não foram considerados, só mesmo, portanto, a tromba d'água.
Os prejuízos são confirmados pela Associação Distrital dos Agricultores de Coimbra. Para o coordenador Ismênio Oliveira, o governo deveria apoiar os agricultores conforme a região.
No milho e nos restantes cereais, que apoie todos os produtores, independentemente da produtividade das suas terras, porque o governo quer apoiar conforme a produção. Ora, a produção no sul é muito superior à produção do centro e do norte. Portanto, aí estes agricultores ficariam muito mais prejudicados. Portanto, podemos dizer que os produtores de arroz no Baixo Mondego tiveram um prejuízo entre os 20% e 25%.
A ADACO, Associação Distrital dos Agricultores de Coimbra, afirma que nos últimos 5 anos foi notória a falta de água para a cultura do arroz no Baixo Mondego, principalmente no Vale do Pranto, Ega e do Arunca, afluentes da margem esquerda do Rio Mondego. Reclama do governo a obra de emparcelamento, que tarda em sair do papel.
Em 2018 isso foi anunciado. Estamos quase em 2022. Isto contempla centenas de hectares, mas isso é uma pequena área da área que é necessária. Portanto, há cerca de 4 mil hectares no Vale do Pranto e no Vale do Arunca. É importante que fosse contemplada toda a área para ser feito o emparcelamento agrícola, para estas regiões ficarem iguais.
Os agricultores já fizeram seguir uma exposição para os Ministérios da Agricultura e do Ambiente e para os Serviços Regionais e pedem ao governo para baixar o preço dos combustíveis e eletricidade e que a União Europeia só uniformize o regime de pagamento único em 2026.
Atolados em prejuízos, os agricultores do Baixo Mondego reclamam medidas do governo. Mais de 350 especialistas do setor agroalimentar estão reunidos no Centro de Congressos do Palácio de Cristal, no Porto, para refletir sobre o futuro do setor, o agroalimentar, em Portugal. A Conferência Internacional reúne cientistas, académicos, empresários e gestores de vários países. Em cima da mesa estão temas como a sustentabilidade alimentar, o impacto da alimentação na saúde e no bem-estar, ou então os desafios tecnológicos do setor. Miguel Bastos.
E começa exatamente por aí. O cidadão comum está habituado a separar aquilo que é natural e antigo e tradicional da modernidade, da ciência, da tecnologia. E vejo aqui Amandio Santos. Boa tarde, antes de mais, e bem-vindo. É presidente da Portugal Foods, a associação que promove o setor agroalimentar português. Vejo aqui no programa referências à digitalização do setor, à impressão 3D, à inteligência artificial. Ora, a minha inteligência é natural, não dá para tanto. O que é que isto tem a ver com o setor agroalimentar?
Boa tarde, obrigado por estar connosco. De facto, o setor alimentar tem vindo a registar toda uma dinâmica que liga a ciência aos seus processos, à forma como inova, à forma como investiga, e efetivamente hoje o setor está revestido de toda uma capacidade tecnológica que nos está a projetar para produtos cada vez mais inovadores, produtos que respondem a preocupações do consumidor, e naturalmente todas estas tecnologias têm sido um acelerador importante, e portanto também setores tradicionais como o agroalimentar, como a agricultura, temos vindo a beneficiar deste contexto, deste ecossistema entre o meio científico e as empresas, o que naturalmente alavanca toda a indústria e todo o setor.
Que contributos é que a ciência e a tecnologia estão a dar neste momento para o setor agroalimentar?
Tem sido um ciclo muito virtuoso, porque de facto hoje os produtos têm que responder, conforme dizia, às preocupações do consumidor, as questões com a saúde, as questões com a embalagem, as questões com a conservação, as questões logísticas, e todos estes processos estão assentes em muito conhecimento, e as empresas aceleram a sua capacidade de adaptação quando reúnem todo este conhecimento existente no meio científico, no Sistema Científico Nacional e Tecnológico Português, que de facto encontrou uma forma de ajudar as empresas a adaptar os seus produtos, os seus processos, as suas tecnologias, para melhor responder àquilo que são as necessidades do consumidor.
Quer dar alguns exemplos concretos dessa aplicação da tecnologia a produtos que são tendencialmente naturais e tradicionais?
Todos conhecemos a pasteurização e a ultrapasteurização, que é muito no nosso dia-a-dia.
Desde logo o leite, por exemplo.
O leite é o grande exemplo. Mas, de facto, hoje as tecnologias das altas pressões, que vêm permitir que os produtos muito mais naturais tenham validades mais longas, possam viajar mais, sem qualquer alteração da sua componente nutricional e gustativa e sensorial. Portanto, estas questões são muito importantes. Quando olhamos para as questões da utilização das algas em conceitos alimentares muito importantes, e nós somos um país de mar, temos que perceber que a proteína das algas tem de facto esta aplicação. Quando olhamos para as tecnologias de conservação dos produtos e da embalagem, a utilização dos gases, portanto, são tudo áreas muito importantes para que os alimentos cheguem à mesa dos consumidores com segurança. Hoje olhamos muitas vezes para aquilo que é o olho artificial. Quando queremos analisar texturas, quando queremos analisar a cor dos produtos, em que o operador tem que controlar todas estas questões de alterações organoléticas, muitas vezes já temos equipamentos que o fazem, que leem aquilo que é a evolução da cadeia de produção.
Às vezes um produto é tão mais natural, tão mais próximo daquilo que é o produto original, quanto mais tecnologia tiver.
É um facto.
A nossa avó dizia, come esta maçã, que não tem produtos químicos. Hoje em dia, para não ter produtos químicos, é preciso ter mais tecnologia envolvida.
A tecnologia tem-nos permitido algo muito importante, que é responder a todas as questões da sustentabilidade, da qualidade, do mais natural, do menos artificial, para responder às questões da saúde e do bem-estar das pessoas. Nós, se olharmos para o passado recente, toda a indústria evoluiu para uma utilização excessiva de conservantes, de corantes, de ES, os nossos chamados ES. Hoje a indústria pretende responder aos seus consumidores, demonstrando o seu compromisso com ética e com sustentabilidade, olhando para a redução da utilização destes conservantes e destes corantes, que muitas vezes são artificiais. E, portanto, a passagem para o chamado rótulo limpo, para o clean label, responde a todas estas preocupações, que é os produtos transformados que foram tendo uma associação negativa são hoje claramente uma resposta à exigência do consumidor. Mais naturais, e aqui a tecnologia vai responder, porque só com tecnologia é que conseguimos colocar produtos no mercado que, de facto, permitam chegar às nossas casas casas em condições de conservação.
Agradeço a Amandio Santos, presidente da Portugal Foods, a conferência Dare to Change, podemos traduzir para algo como Atreve-te a Mudar, presumo eu, está a decorrer aqui no Porto, no Centro de Congressos do Palácio de Cristal.
O setor agroalimentar em Portugal em debate no Porto. Esta conferência internacional reúne cientistas, académicos, empresários e gestores de vários países. A região norte captou mais de 1.000 milhões de euros de fundos comunitários 2020. O dinheiro vai ser investido na transformação do território. O objetivo é dar às regiões do interior melhor qualidade de vida e, desse modo, evitar o despovoamento de cidades e vilas. O presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, António Cunha, explicou à jornalista Paula Veirã de que forma vão ser geridos estes fundos comunitários.
Correspondem à grande maioria dos investimentos territoriais que se fizeram na região e, sobretudo, no interior. E, portanto, este é um exemplo de como os fundos estruturais podem ser usados para a promoção da coesão territorial e do território e melhorando a qualidade de vida nessas cidades, em cidades pequenas e médias do interior, e certamente contribuindo para mitigar os conhecidos efeitos que temos de uma demografia que tem tido um impacto negativo nessa região e que certamente com alguns destes investimentos conseguimos de facto pelo menos fazer com que esses efeitos demográficos não sejam tão negativos.
Este dinheiro dos fundos comunitários cria coesão territorial e permite fomentar projetos turísticos que se tornaram referências internacionais. António Cunha, o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, deixa alguns exemplos.
Temos exemplos notáveis, como por exemplo a questão da ponte de suspensa de Arouca, a ponte 514, que hoje é um sucesso absoluto de atratividade à escala internacional, sendo um dos grandes responsáveis por uma ativação da atividade económica daquele concelho, algo que se iniciou com fundos deste tipo já com os passadiços no passado e agora com esta ponte. Por exemplo, em Chaves, a criação de uma estrutura de investigação, o Aquavalor, também financiada por este tipo de fundos, portanto ligada à investigação e inovação no domínio das águas de mesa e das águas termais, e que hoje já tem um centro de investigação, a primeira infraestrutura de investigação naquele território do Alto Tâmega, que envolve mais de 15 doutorados. Ou, só para dar um exemplo de questões patrimoniais, do Mosteiro de Ancede, aqui na região do Tâmega Sousa, um projeto do arquiteto Cida Vieira, e que foi uma recuperação patrimonial também notável.
Exemplos de investimentos feitos com fundos comunitários na região norte, desde estruturas que permitem captar talento, investigação e atrair turistas e, desse modo, promover atividade económica que traz mais investimento às cidades e regiões do interior, o que se traduz, naturalmente, em mais emprego e melhor qualidade de vida para as populações. Ansiado há décadas pelas populações da raia portuguesa e espanhola, o IC31 entre Castelo Branco e a fronteira de Monfortinho vai mesmo avançar. A garantia, pelo menos, foi deixada pela Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, numa reunião com os autarcas da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, onde foi anunciado, Paulo Brás, o plano estratégico da obra.
Parece já não haver dúvidas. O IC31 vai mesmo avançar.
Está previsto até final do ano lançar-se o procedimento para a elaboração do projeto e o calendário de obra prevê com financiamento com verbas do Orçamento de Estado, prevê a conclusão até 2026. Portanto, vimos prestar contas à comunidade intermunicipal. É uma estrada muito desejada pelo território, até já teve estudo de impacto ambiental e agora todos esses passos têm que ser refeitos. Devo dizer-vos que do lado espanhol, do lado da Extremadura, temos um entusiasmo total com este projeto, que foi considerado um dos projetos prioritários para a Extremadura e, portanto, estão muito satisfeitos com esta decisão.
Trata-se de um IC, itinerário complementar, que irá ligar a região de Castelo Branco à Espanha através da fronteira de Monfortinho. Com o caderno de encargos ainda a ser definido, autarcas acreditam que agora é de vez, até porque esta é uma infraestrutura ansiada há décadas. Nesta fase, João Lobo, presidente da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, considera que o processo já não pode voltar para trás, independentemente do executivo que aí venha.
O governo, seja ele qual for, terá que honrar esse compromisso. E, portanto, temos a expectativa consolidada que agora sim temos condições para que sejam dados os passos todos, para que o mais rapidamente possível, sabendo nós que o mais rapidamente possível, com tudo o que tem a ver o lançamento do projeto de execução, o estudo de impacto ambiental que está associado, se traduzirá ainda em 2-3 anos, para começarmos a ter obra realizada. Mas, pronto, mas este ponto foi decisivo.
A obra chegou a estar incluída no Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR, mas vai avançar com dinheiros do Orçamento do Estado. Deverá custar cerca de 45 milhões de euros e entrará ao serviço em 2026.
Parece que é desta o IC31 entre Castelo Branco e a fronteira de Monfortinho vai mesmo avançar. A Ministra da Cultura, Graça Fonseca, preside esta tarde em Bragança a assinatura de contratos no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência para intervenções no Museu do Abade de Bassal e na Domus Municipalis. As obras vão incidir em algumas infraestruturas e também em equipamentos técnicos, mas principalmente na eficiência energética daqueles espaços. O investimento nos dois edifícios históricos rondará os 640 mil euros, Afonso de Sousa.
São pequenas obras com uma importância muito grande para o Museu Centenário do Abade de Bassal, diz o diretor Amândio Venâncio.
A renovação de todo o sistema de climatização do museu, o que terá uma importância tremenda, em primeiro lugar, naquilo que é a criação de condições ambientais para a conservação do espólio do museu, e depois, naturalmente, a criação de condições de conforto para visitantes e trabalhadores do museu.
Ainda outras?
Pequenas infiltrações, pequenas questões que foram surgindo ao longo dos anos e toda uma renovação da área de caixilharias e parte de todas as janelas das fachadas do museu.
E mais no âmbito do aproveitamento energético.
Ao nível do aproveitamento de águas pluviais para sistemas de rega e, por último, ainda no Museu do Abade de Bassal, será feita uma intervenção no sentido da renovação total do sistema de iluminação da exposição permanente.
E, por fim, o importante melhoramento da internet.
Para que o museu tenha um sistema de Wi-Fi que irá permitir não apenas que todos os visitantes possam ter acesso à internet em todo o espaço expositivo, como a partir desse acesso à internet criar um conjunto também de novas ferramentas interpretativas para a exposição do museu.
Haverá também obras nos muros do jardim. Amândio Venâncio acrescenta que a intervenção da Domus Municipalis será também mínima, mas relevante naquele monumento nacional.
No sentido de dotar a Domus Municipalis de uma instalação elétrica, mas que permitirá, por exemplo, que qualquer evento público, desde a área da música, do teatro, às conferências, possam efetivamente ser realizadas naquele espaço com todas as infraestruturas necessárias para que isso se realize.
As obras estão orçadas em 640 mil euros, deverão começar no início de 2023 e acabar um ano depois.
Ou seja, 640 mil euros para dar outras condições a dois edifícios históricos de Bragança.
Vale a pena fixar estes quatro nomes.
Maria Inês, Joana Almeida,
Matilde, Núria.
As meninas estiveram a fotografar.
Um dos sítios que eu acho que foi mais fotografado, que é onde eu mais fotografei, foi ali embaixo, ao pé do campo, e aqui onde está o meu prédio, que é por cima daqui do café.
Vamos ouvir as fotografias da Zona J.
Adiante, já vamos apontar a objetiva para a Zona J. Para já, e como é habitual às sextas-feiras, ligamos à imprensa regional. Hoje, folheamos o jornal O Setubalense. É o mais antigo jornal de Portugal continental. Tem 166 anos, cobre 14 concelhos. Em direto tem agora o jornalista Mário Rui Sobral. Muito boa tarde, Mário. Como é que defines o Setubalense? É um jornal generalista regional?
Muito boa tarde, Cláudia Costa. Uma boa tarde sensível também a todo o auditório que nos segue. É, de facto, um projeto de informação geral, um diário que abrange, como disse muito bem, os concelhos, os 9 concelhos da Península de Setúbal e também mais 5 concelhos, municípios do litoral alentejano. É, de facto, um projeto abrangente nos tempos que correm, que dá a atualidade diária sobre estes concelhos e que se pode definir como um projeto extremamente ambicioso e que, pelo menos...
E abrangente, muito abrangente, não é? 14 concelhos é obra.
muito, muito abrangente e que tem também outra particularidade, porque além de ser o jornal mais antigo de Portugal continental, pelo menos uma vez por ano temos também o orgulho, o prazer de termos nas bancas uma edição que porventura será também, em termos de papel, a maior nesse mesmo dia, que é a edição especial de aniversário com nos últimos anos.
Já agora em que dia é?
É 1 de julho de... É 1 de julho.
Cada ano.
Fundada 1 de julho de 1855, para termos, para ficarmos situados. E estamos a falar de uma edição especial que vem sempre com mais de 160 páginas e ainda acompanhado de uma revista também.
É obra. E são muito lidos? O Setubalense é muito procurado pelas populações?
Extremamente procurado, até porque tem outra característica também. Este projeto tem também distribuição, acaba por ter, além de estar disponível nas bancas, tem também um dia específico para alguns destes concelhos do distrito de Setúbal, em que tem distribuição gratuita. Uhum. E é, de facto, uma medida que...
Mas distribuição porta a porta ou deixam em estabelecimentos comerciais?
Já tivemos das duas formas, e é uma distribuição que é feita, é uma distribuição mista. Praticamente, não se pode dizer neste momento que é porta a porta, mas é quase, é distribuída em vários estabelecimentos, em várias instituições e também depois aos leitores que se
deslocam leitores,
às redações, não é?
Exatamente. O jornal é vendido em banca e também com assinatura ou não?
E também com assinatura. Aliás, lançámos há pouquíssimo tempo, reforçámos mais uma campanha nesse sentido, até para os novos conteúdos e uhum. estamos a lançar no que diz respeito a meios de audiovisuais também.
Mário, o fator proximidade está muito presente na vossa informação, é o primeiro critério, digamos assim?
Tem de ser.
Tem de ser.
Tem de ser, obrigatoriamente, a proximidade é chave. É uma das mais-valias de um projeto, mas sempre aliado, como claro está, ao capítulo regional, também como faz sentido, e que intercepta também, muitas das vezes, com aquilo que é a notícia de âmbito nacional.
Ou seja, uma pessoa que não é de Setúbal, lê o Setubalense e encontra ali pontos de interesse.
Uma pessoa que encontra, com certeza, pontos de interesse. Podemos dar um exemplo, o aeroporto tem sido tão debatido, o novo aeroporto para a base aérea do Montijo. É um dos assuntos que nos toca particularmente, porque está na nossa redação, Montijo é um dos nossos concelhos, não é? E é um assunto de âmbito nacional, mas depois há outros, como a cobertura da pandemia, como a questão do Hospital de São Bernardo, que dá hoje capa à edição de...
Exatamente, ia-lhe perguntar isso. Quais são os temas que estão nas vossas páginas hoje, no vosso alinhamento?
Olha, hoje faz manchete o facto de os municípios de Setúbal, Palmela e Sesimbra estarem a aumentar pressão pela defesa do Hospital São Bernardo. Isto quer dizer que estes três municípios estão a preparar um fórum para a saúde na defesa do hospital, cuja capacidade de resposta está longe de ser aquela que todos pretendem e que inclusivamente levou à admissão em bloco recentemente de dezenas de profissionais da unidade hospitalar. Ontem, por exemplo, esta unidade hospitalar teve a visita de Rui Rio. Uhum. Rui Rio deslocou-se ao Hospital de São Bernardo, e considerou inclusivamente que o cenário é chocante. Mas depois temos também, claro está, aquela que é a atualidade noutros concelhos, e essa atualidade passa também muito para aquilo que é a cobertura à atividade dos municípios. As propostas que são aprovadas, a cobertura que é dada nas reuniões de Câmara, no Montijo, uhum. por exemplo, acaba de ser aprovada uma proposta que vai permitir a construção de uma capela mortuária numa freguesia do concelho que há 2 anos não tem condições, não tem local para poder efetuar velórios por parte...
Portanto, são temas que aí está a dizer muito às populações, não é? Dessa região. Para cobrirem 14 concelhos, contam com quantos jornalistas?
Neste momento, contamos com uma equipa de cerca de uma dúzia de 12 jornalistas. Temos jornalistas em vários concelhos e vamos tentando fazer a cobertura o mais próximo possível de cada um destes concelhos.
Mas há dois é que vocês dão um destaque mais especial, não é? 2 concelhos.
Nós damos destaque especial a todos os concelhos. Há dias em que a edição é mais focada em determinados concelhos. A segunda-feira é muito focada em Setúbal, de resto Setúbal faz sempre parte da nossa abertura, é a capital do distrito. Depois, na terça-feira, temos uma edição mais focada, com enfoque principal nos concelhos de Palmela e também de Seixal, depois Barreiro e Almada, Moita e também Sesimbra, e Montijo e Alcochete, e assim sucessivamente, e depois também o litoral alentejano, com Alcácer do Sal, Sines, Grândola, Santiago do Cacém e Odmira, que também conseguimos ainda abranger.
Portanto, ou seja, é um jornal regional de peso, sem dúvida.
É um jornal regional de peso e que certamente irá, a breve trecho, crescer um pouco mais.
Porquê?
Porque muito rapidamente contamos, e em contraciclo, o que consideramos ser notável, ampliar o caderno da edição, com mais páginas.
Isso realmente é em contraciclo. A que é que se deve esta expansão? É uma excelente notícia, naturalmente.
Excelente notícia. Porque... neste período que tivemos, já o éramos para ter feito, neste período não foi possível face ao contexto pandémico e vamos tentar fazê-lo a partir do próximo ano e passarmos para um caderno com mais páginas para podermos...
Ou seja, vão crescer ainda mais. De jornal mais antigo de Portugal continental, passam a ser também um jornal ainda com maior peso, digamos assim. Mário, estamos mesmo na reta final da nossa conversa. Vocês no desporto nunca perdem de vista o Vitória de Setúbal, não é? Como não podia deixar de ser, assim como outros clubes e associações desportivas da região.
Todas. Acompanhamos ao máximo todas as associações desportivas e não só, e também sociais, todas as associações. O Vitória de Setúbal, claro está, ou o Vitória Futebol Clube, como a massa adepta prefere.
Em termos nacionais, eu percebo, é o Vitória de Setúbal, não é?
É a abertura sempre da nossa secção de desporto e merece todo o carinho e merece toda a atenção porque é de facto pedra basilar naquilo que é a indústria do futebol nacional e por vezes um clube um pouco esquecido, eu diria mesmo ostracizado por parte de quem gera e tem responsabilidades na matéria em causa. Só acrescentar para
por
terminar...
Por parte dos dirigentes do clube?
Eu não me referia neste caso concreto aos dirigentes do clube, eu referia-me às instâncias que gerem o nosso futebol. O Vitória Futebol Clube merece muito mais, está numa posição que não é consentânea com o valor e com os pergaminhos do clube, porque daqui têm saído efetivamente alguns dos maiores vultos, não só do futebol nacional, como também internacional. E julgo que nem vale a pena estar a citar nomes, porque todos nos recordaremos.
Fica aqui o seu reparo, já percebemos.
Todos nos recordaremos os mais presentes atualmente. Mas existem outros para trás e felizmente a história é enorme e dourada.
E o jornal Luz Setubalense, para fechar mesmo, Mário, temos que fechar. Diga.
Só para fazer notar que a ampliação que nós vamos fazer a nível de caderno também vem já ao encontro de uma coisa que é regular e que nós fazemos com muita regularidade, que são edições especiais, onde nós já trazemos também suplementos e de várias temáticas e que são edições maiores e que dão outro destaque.
Outra dimensão ao jornal.
Outra dimensão.
E ao vosso trabalho. Mário Rui Sobral, muito obrigada por ter filiado connosco o Setubalense, é o mais antigo jornal de Portugal continental, tem 166 anos. Obrigada. Uma da tarde, 44 minutos em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Durante um ano, crianças e jovens da Zona J em Lisboa andaram a retratar o bairro do condado onde vivem. O resultado pode ser visto a partir de amanhã, em Chelas. O projeto Pelos Teus Olhos, é assim que se chama, transformou a máquina fotográfica numa ferramenta de saúde mental e numa forma de explorar temas como a identidade e a pertença a um grupo. A repórter Arlinda Brandão falou com alguns dos jovens fotógrafos.
Maria Inês, Joana Almeida,
Matilde,
Núria.
Núria tem numa mão a foto emoldurada que tirou neste mesmo sítio há alguns meses, junto à varanda e ao estendal da sua casa, na zona J de Chelas.
A roupa destacava-se e estava tudo azul e amarelo. E achei engraçado, então tirei a foto.
Faz parte do grupo de 11 jovens que participaram nestas oficinas de fotografia.
A nossa primeira foto foi assim num pôr do sol.
Joana fixa o olhar no horizonte e Matilde ora olha para a foto que tem na mão, ora para a janela, onde tirou a fotografia à sua melhor amiga.
Foi tirada naquela varanda onde tem aquela camisola.
Este projeto, Pelos Teus Olhos, quis dar aos jovens do bairro as ferramentas necessárias para que pudessem criar narrativas visuais sobre o sítio onde vivem.
Um dos sítios que eu acho que foi mais fotografado, é onde eu mais fotografei, foi ali embaixo, ao pé do campo, e aqui onde está o meu prédio, que é por cima daqui do café.
Uma vez por semana, durante mais de um ano, estes jovens saíam à rua na zona J de Chelas para fotografar os passadiços entre os prédios, o cureto, os cafés e onde havia mais concentração de pessoas.
Fui eu até que ganhei coragem e fui falar com a senhora para tirarmos o primeiro retrato de uma pessoa.
Joana lembra-se da primeira foto a Joe, a quem gostaram de se aproximar.
É um senhor que mora aqui atrás. É um senhor simpático, sempre que passamos é bom dia e boa tarde, não faz mal a ninguém, ele fica sempre a sorrir e tudo mais.
A estas oficinas de fotografia no bairro de Chelas, os jovens chamaram-lhe olhares genuínos.
São os olhares deles, são os olhares que eu vejo como muito puros, muito sobre o lado mais bonito, se quiser, com mais esperança do sítio onde vivem, que é um sítio associado a muito.
A exposição a que chamam Olhares Genuínos com Jota é amanhã inaugurada na Associação de Moradores do Bairro do Condado, em Chelas, Lisboa. A quinta edição do Braga em Riso termina este fim de semana. O público ainda pode ver até domingo mais de 18 exposições, espetáculos teatrais e amanhã poderá folhear o livro Noah, a obra que venceu o prémio White Raven 2021. Ao longo de 5 anos, este encontro de ilustração tem vindo a crescer e a bater recordes de participação, Ana Gonçalves.
Entramos no edifício do castelo e Pedro Soromanho, um dos responsáveis pelo Braga em Risco, guia-nos pelo evento.
Isto é um tributo ao Eric Carle e que ele fez oficinas de ilustração com os pequeninos do primeiro ciclo e depois construiu esta instalação. Começa aqui e termina na escadaria do edifício do castelo.
Exato, e que nos acompanha logo na entrada, portanto, no princípio da escadaria.
Sim, esta é a entrada, digamos, do Braga em Risco, que tem ao todo 18 exposições.
E 11 são individuais, 5 coletivas e 2 instalações, e depois as oficinas onde se fazem as apresentações de livros e onde os miúdos das escolas dão asas à imaginação. Fomos espreitar uma delas, que decorreu esta manhã com jovens da Escola Secundária Dona Maria II.
Estamos a fazer uma colagem, o tema é a nossa escolha, nós recortamos aquilo que queremos e vamos colando até formar aquilo que nós quisermos.
Neste caso que é arte. Supostamente é arte. Nós cortamos, colamos, se nos surgir ideias, surge e vamos fazendo assim, sem destino. E é isso que é arte, certo?
E a arte do Fábio e da Beatriz leva-os a contar uma história através das fotos que recortaram e colaram e o que levam desta participação no Braga em Risco.
Acho que nós temos que dar o nosso máximo e deixar fluir, porque o que nós achamos fluir sai sempre mais natural, logo sai melhor, sai dentro de nós. Acho que é isso mesmo que eu aprendi.
E eu aqui aprendi que nós devemos deixar a nossa imaginação fluir, não devemos botar pressões, devemos apenas deixar ir para sair tudo muito mais natural, para sair algo que seja nosso e não algo que seja muito, muito pensado e pesquisado, algo que seja que venha de nós mesmos.
A quinta edição do Braga em Risco, Encontro de Ilustração, termina este domingo. Amanhã é apresentado o livro Noa, escrito por Susana Cardoso Ferreira, ilustrado pela bracarense Raquel Costa, uma obra que venceu o prémio White Raven 2021.
A quinta edição do Braga em Risco termina, então, este fim de semana. Em Oliveira do Hospital, as bonecas de trapos voltam a sair das mãos experientes da região serrana. O projeto do Centro de Dia da Associação Progressiva de Santo António do Alva tem como objetivo preservar a saúde física e mental através da ocupação de mulheres com mais de 70 anos, que desta forma, Joaquim Reis, recuperam memórias e saberes de infância.
Bonecas, bonecas de trapos, bonecas com que antigamente as meninas brincavam na região serrana do Alva, Oliveira do Hospital. Antes que não fossem mais do que mera memória a extinguir-se, no centro de dia da Associação Progressiva de Santo António do Alva, nasceu um ateliê de artes, em que as senhoras com 70, 80 e mais anos recordaram, segundo José Lobo, presidente desta instituição de solidariedade social, os saberes de costumes de antanho.
As pessoas que confeccionaram são pessoas que, na sua infância, fizeram e brincaram com essas bonecas de trapo. E então surgiu esta ideia pelo motivo que houve empresas que nos ajudaram pelos tecidos. Começámos pelas almofadas, puffs, para a instituição, para as pessoas estarem bem instaladas. E então surgiu essa ideia de pessoas com uma idade em que brincaram com essas bonecas e pronto, e começou-se.
O resultado deste labor aí está nas instalações do desativado Café Central no centro de Oliveira do Hospital. É a exposição das bonecas do Alva. Quando menina, Inês Cruz brincou com as bonecas de trapos. Uma, que parece uma dama antiga, desperta-lhe a atenção.
Esta boneca, este tecido, foi tirado de um fato de batizado de um rapaz que hoje tem quase 60 anos.
Não compravam bonecas nos bazares?
Não havia dinheiro, não havia bazares.
Para o autarca José Francisco Rolo, este é o resultado de um projeto meritório.
Concebido basicamente para pôr as pessoas a mexer, para pôr as pessoas a pensar, para pôr as pessoas em atividade. Põe as pessoas a mexer, a criar.
A certificação de artesanato tradicional poderá ser o futuro destas bonecas de trapo do Alva, que poderão servir de alibi para a recuperação dos demais brinquedos tradicionais de meninas e meninos da região de Oliveira do Hospital.
E a Câmara de Oliveira do Hospital já pensa mesmo no processo de certificação destas bonecas tradicionais que estão expostas no antigo Café Central. E chegamos ao fim de mais uma semana de emissões do Portugal em Direto. Já seguirá Tempo de Antena aqui na Rádio Pública. Passe um excelente fim de semana.
Bom fim de semana, Cláudia. Até a segunda-feira, entre uma e as duas, para percorrermos o país no sítio do costume, no Portugal em Direto.